A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Estamos de volta para descobrirmos mais sobre estas festas da Vila de Prado.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas da Vila de Prado.
Com o apoio.
Junta de Freguesia da Vila de Prado. Venha divertir-se.
Construct In. Construção e remodelação de edifícios. Estamos na Vila de Prado.
Viana e Dias. Artes gráficas. 46 anos de experiência em soluções de impressão à sua medida. Qualidade garantida. Viana e Dias Artes Gráficas. Deixe que a sua imagem fale por si. Visite-nos em vianaedias.com.
AutoJeff. Reparações gerais de automóveis. Alinhamentos, pneus novos e usados, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica e serviços rápidos. AutoJeff. Na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. AutoJeff. Há 30 anos a cuidar do seu automóvel.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Voltamos à conversa com Felicidade Weyers. Dona Felicidade, fez parte do executivo que organizou estas festas de 1998 a 2008. Que balanço faz destes 10 anos de festa?
Como já disse, top.
Em todos os sentidos?
Em todos os sentidos, todos, sim, sim.
Muito bem. Passamos agora ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Prado, Sr. Albano. Sr. Presidente, este ano é a quinta vez que este Executivo organiza estas festas, não é assim?
Exatamente.
Procuram manter a organização definida pelo Executivo que organizou inicialmente estas festas. O que é que é uma organização que tem funcionado bem?
Sim, tem, e nós temos tentado manter aquela ideia inicial de na sexta-feira à noite ser o artista da terra ou o mais local possível, né? Sempre temos artistas para suprir estes anos todos, né? E para não haver repetições. No sábado à noite um artista mais conceituado e uma sessão de fogo de artifício a culminar pela meia-noite. E o domingo de tarde reservado para o folclore, o festival folclórico.
Muito bem. Estas festas eram no centro da vila, atualmente penso que são na Praia Fluvial.
São no recinto junto à Praia Fluvial.
E o que é que levou a esta mudança?
Bom, essencialmente quatro razões. Com o aumento dos equipamentos que nós temos conseguido meter na festa, tornava-se difícil desmontar tudo na segunda-feira, porque temos à terça logo pela manhã a feira semanal e cada vez era mais difícil desmontar. Por outro lado, quando há a festa, quando está a decorrer a festa, tem que se reservar esse espaço, o lugar de São Sebastião, para, tanto para a montagem como depois para a desmontagem. Durante esse tempo todo, o estacionamento fica reduzido a escassos 10%. A possibilidade de estacionamento é que é onde decorre, onde existe estacionamento automóvel durante a semana, quando não há a feira. Portanto, e os comerciantes queixam-se, com alguma razão, de que tem menos afluência, porque as pessoas não têm onde deixar o carro e sentiam algum prejuízo com isso. E os próprios automobilistas, que de facto, quando não há nenhum evento ali a decorrer, nem a feira, o espaço está completamente lotado de automóveis. Por outro lado, com a melhoria da praia fluvial e portanto, a atração das pessoas para lá tem sido cada vez maior. E tivemos numa das edições, creio que foi logo em 2018, na primeira edição, deste executivo, que houve também um europeu de futebol, creio que foi um europeu, tivemos um ecrã gigante para vermos a jogar a nossa seleção, e tínhamos 9 pessoas a assistir. Foi realmente frustrante. E onde é que estavam as pessoas? No rio.
Cá está a relação do rio com as pessoas.
De facto, aquilo é uma atração fatal. E começámos a ver que, de facto, não valia a pena ter determinado... Mesmo com algumas, alguns atrativos, as pessoas não conseguiam descolar-se daquela frescura do rio. Estávamos aí mesmo em junho. Outro momento, outra razão, tem a ver com o tal fim de semana que se escolhia para fazer as festas entre o São João de Braga e o Santo António de Vila Verde, ou vice-versa. Nem todos os anos se conseguia ter esse fim de semana limpo, como, por exemplo, aconteceu este ano. As festividades do Santo António de Vila Verde ocuparam um fim de semana e o outro seguinte foi o São João de Braga. Isto notava-se também nas festas lá em Prado, anteriormente, em que tinha muito pouca afluência, né? As pessoas espalhavam-se entre uma e outra e ficavam ali só alguns indefectíveis, mas que não dava brilho à festa da Vila de Prado. Por outro lado, com a construção também, a partir dos anos 80, de alguns prédios ali à volta, as pessoas também se queixavam de que havia muito barulho, não conseguiam descansar. Não foi esse o principal motivo, foi os três primeiros de que eu falei. Alterámos também a data para julho, para o primeiro fim de semana de julho, porque não está fora do contexto da elevação da vila, porque a lei foi aprovada na Assembleia em junho, mas foi promulgada pelo Presidente da República em julho. Portanto, não estamos assim fora da ideia inicial. Portanto, esse primeiro fim de semana de julho, julho já será um mês mais quente, e para nós deslocarmos para aquele espaço junto ao rio, que diga-se a propósito, foi adquirido pela Câmara Municipal há poucos anos, destinado a um parque, pois, que é um anseio dos pradenses, sem dúvida. E, portanto, nesse primeiro fim de semana de julho não há eventos festivos, festividades, assim, à volta da nossa freguesia, de maneira que foi a montanha ao Maomé. Por outro lado, portanto, em julho há mais imigrantes à partida em Prado que podem participar nas festas, e temos espaço e tempo para fazer a montagem, para fazer a desmontagem dos equipamentos, do palco, das tendas, sem stress.
Claro. Este ano a festa será de 5 a 7 de julho. O que é que prepararam para o dia 5?
Para o dia 5, as festividades começarão à noite. Vamos ter um artista que, embora não sendo de Prado, já foi professor na Escola de Música da Vila de Prado, o Sérgio Mirra, que tem um conjunto de, essencialmente, de cavaquinho, mas de música tradicional portuguesa, para essa sexta-feira à noite. E depois encerraremos essa parte da noite, próximo da meia-noite, com um DJ com um conjunto de locução, portanto, um DJ com animação para os jovens, mais para a juventude que queira dançar um bocado e pronto, e conviver. Isto é na sexta-feira.
Na sexta-feira. Neste dia, penso eu, se não estou em engano, que também haverá o chamado sarau comunitário, sarau cultural.
Exatamente. Antes, começou o ano passado, começámos aqui numa colaboração a pedido do Centro Comunitário da Vila de Prado, de incluir na nossa festa um sarau com essencialmente jovens participantes dali do Centro Comunitário da Vila de Prado, que farão demonstrações de cultura, de dança, de exibições, de canto, que tem tudo a ver com a inclusão de etnias. Portanto, o centro comunitário dedica-se mais a essa vertente da sociedade, e nós fazemos todo o gosto em que este sarau faça parte do programa das festas.
Muito bem. A nossa equipa de reportagem foi falar com André Silva, bailarino de breaking, mais conhecido por Hércules. Tem 33 anos e vive em Vila Verde. É bailarino e vice-campeão nacional de breaking. É animador no Centro Comunitário da Cruz Vermelha e organizador do Sarau Cultural. Explica que procura que todos que assistam ao Sarau tenham a possibilidade de conhecer os mais variados tipos de arte, desde estilos de dança até ao teatro. Procura sempre trazer variedade para este sarau e espera que todos se divirtam.
A ideia é envolver as artes, isto porque eu acredito que haja uma carência de artística, de se verem coisas diferentes, especialmente na rua. Então a minha intenção foi dar continuidade a um trabalho que já se fazia no Centro Comunitário de Prado, com crianças especialmente, e dar palco a crianças. Mas depois percebi que, ou seja, dentro das festas de Prado, que faria mais sentido ter outros convidados, pessoas da terra, outras formas de arte que não fossem só a dança, para que realmente acontecesse essa confraternização e esse juntarem em um lugar público. Ao ver os anos passados, foi muito bonito ver a reação das pessoas, na expressão de alegria, de satisfação. Possivelmente algumas nunca tinham visto uma bailarina de balé, nunca tinham visto alguém a rodar na cabeça como se faz no breakdance. Então essa inocência até dos adultos, não é? De verem pela primeira vez uma coisa que nunca viram, acho realmente, deixa-me mesmo muito feliz e completa-me. As últimas duas correram muito bem, então nada menos que isso. Agora, se ainda conseguirmos um pouquinho mais de público, há sempre espaço na Praia do Faial para todos, será satisfatório ver a mensagem a passar ao maior número de pessoas possível.
Madalena Gomes tem 67 anos e é natural de Prado. É dirigente da Companhia de Guias da Vila de Prado. Partilha que, desde que se iniciaram as festas de Prado, participam. Procuram divulgar o trabalho desenvolvido pelas guias e estar junto da comunidade. Sente que a Vila de Prado tem bons acessos e tudo o que é necessário para a vila. Deseja que todos se divirtam na festa.
Sim, obviamente é divertido. Faziam o caldo verde, as sardinhas e assim, e depois iam à barraca das guias, iam tomar o café, a fatia do bolo, as sobremesas. No princípio era mesmo assim. Depois começou a alargar várias associações que vão tão bem participando, e cada qual faz o seu caldo verde, ou a sardinha, ou o frango, ou assim. E nós, as guias, participamos realmente é mais com sobremesas e lanches, umas bifanas, café, fatias de bolo, crepes, umas gomas para as crianças. Vê-se gente que eu já não vejo há muitos anos, e elas vêm sempre às festas da Vila de Prado para conviver, para ver os amigos, e acho que sim, que é uma mais-valia aqui para a vila. Costuma ser umas festas calmas e animado.
Presidente Albano, o sábado terá também atividades. O que é que poderemos ver no dia de sábado?
Muito bem, neste Parque do Faial existe lá também um campo de vôlei, e um grupo de amigos, em conversa com a Junta de Freguesia, resolveram organizar um torneio de vôlei, patrocinado pela Junta de Freguesia, naquele campo. E começaram logo de manhã, pelas 10 horas, a primeira fase do torneio, a primeira volta do torneio de vôlei. É um campo que, de facto, durante o dia, mesmo não havendo torneios definidos, está sempre ocupado, sempre a jogar lá, tem sempre juventude a jogar vôlei. Portanto, começaremos aí de manhã. Da parte de tarde, continuará depois pelas 15 horas, e depois a atividade continuará à noite com
Augusto Canário.
O Augusto Canário e amigos, portanto, que vão encher o palco e com certeza também atrair muita gente para aquele espaço.
Muito bem.
E depois, a seguir, atuará até cerca da meia-noite, a sessão de fogo de artifício, e depois continuará a noitada com mais um DJ, um grupo.
E no domingo terá a caminhada pelas 9 horas. Que caminhada é esta?
A caminhada é organizada por uma associação que está em formação, em termos de associação, mas que já existe há alguns anos em Prado, que tem a sua sede, já agora aproveito a publicidade, tem a sua sede em conjunto com o Centro de Convívio e Cultura de Prado, e vão organizar uma caminhada num percurso de 9 km, passando pela Ecovia, que há pouco referi, e por outros locais, para promover o exercício físico, portanto, logo de manhã, pelas 10 horas. A seguir, teremos paralelamente lá no recinto da festa uma aula de Zumba, com uma professora da área. Isso também costuma atrair muitas pessoas para essa parte do exercício físico. Isto na parte da manhã. Depois, da parte tarde, pelas 15h30, os ranchos participantes do Festival Folclórico, que são 4, os 2 da Vila de Prado e mais 2 de fora, de Moura e de Ponte, Freguesia de Ponte de Guimarães. Portanto, farão um desfile do início da tal rua, da tal avenida, dos serviços, que é onde começa a junta de freguesia, até ao seu final, que é na Praia Fluvial. Farão um desfile e depois dar-se-á início ao festival.
Muito
durante
bem.
A tarde.
E para nos falar um pouco mais sobre este momento, temos connosco Paula Vieira. Tem 40 anos e é natural de São José de São Lázaro, Braga. Desde 2014 que faz parte da Associação Etnográfica e Cultural do Rancho Folclórico da Vila de Prado, coletividade responsável pela organização do Festival Folclore este ano. Em 2023, Paula foi eleita presidente da Associação. Paula, bem-vinda ao programa A Nossa Terra.
Bom dia.
Bom dia. Este é o segundo ano que organizam este momento, não é assim?
Sim, sim.
Como é atuar em casa?
Maravilhoso.
Mais fácil, a logística,
mais
tudo?
Mais fácil, mais trabalhoso em relação à organização, claro, mas atuar na nossa vila, nós sentimos muito acarinhados pelos pradenses e é sempre um gosto atuarmos nas festas de Prado.
Aliás, eu perguntava como é que é organizar e participar num momento como este, destas festas que celebram um marco histórico importante da vila.
Organizar, quando nos unimos todos, não é? É sempre muito mais fácil. Muito trabalho, certo, mas isso sem trabalho não há resultado. Mas nós somos um grupo muito unido em que dividimos as tarefas e é sempre tudo muito mais fácil. Depois, a colaboração da junta de freguesia também é fantástica. E pronto, a organização acontece muito bem, sim.
Muito bem. E quantos grupos irão atuar no festival deste ano?
4 com o nosso, sim.
Uhum.
Com
e quais são? De onde vem?
É a associação, que somos nós, a Associação Etnográfica de Ranchos de Folclórica da Vila de Prado. Depois temos o São Martinho de Moura. Temos o Vila de Ponte Guimarães e o da Casa do Povo da Vila de Prado.
Muito bem. Para fazer uma organização desta natureza, o que é preciso preparar? Conte-nos lá a organização deste festival. Como é que acolhem os grupos? O que é preciso providenciar para que estes grupos venham ao vosso festival?
Providenciamos o almoço. Uhum. Isso é um trabalho que fazemos aí com 15 dias de antecedência, não é? A preparação do que vamos fazer para o almoço. Também temos que organizar a parte das fitas, que é as fitas do estandarte, que é uma fita que nós oferecemos depois a cada rancho para se lembrar onde estiveram, não é? Depois é a logística de os receber por volta do meio-dia, depois dar-lhe o almoço e depois levá-los para o sítio onde vai haver o desfile e depois toda a gente vai atrás uns dos outros e a gente organiza-se.
Falou aí muito bem do desfile, o desfile que normalmente fazem. Por onde é que vai passar esse desfile?
Vai desde a junta de freguesia até à Praia do Faial, que é a tal avenida que o Sr. Albano falava.
A tal avenida tem nome, é a Avenida do Cábado.
Eu avenida também
não
do Cábado.
Não a referi há pouco, mas é a Avenida do Cábado.
Muito bem. Portanto, vai passar por aí?
Sim. Vai começar no início da Avenida do Cávado e vai até à Praia Fluvial e depois aí é que se inicia o festival.
Muito bem. E este é um momento muito aguardado pelo público, ou seja, tem muita gente a assistir ao cortejo, ao desfile e ao cortejo, naturalmente.
Sim,
É importante.
Eu acho que o folclore ainda é valorizado, sim, na Vila de Prado.
Muito bem. E qual é o feedback dos grupos que atuam neste tipo de festival?
fantástico. Porquê? Porque temos o Rio Cávado, não é? E no final da atuação é muito bom mergulhar no Rio Cávado, cheios de calor. E mergulhar no Rio Cávado, nós também fazemos questão de fazer isso, nós grupo, então toda a gente vai atrás. O outro ano não, o ano anterior que fizemos, tivemos um rancho de bondinho de basto, e eles adoraram por essa questão, não é? Antes de ir embora, para não ir de calor, com o calor todo no corpo, foram dar um banhinho ao Rio Cávado.
Muito bem. Recentemente, a associação teve um outro momento alto, viveu um outro momento alto, que foi de ser responsável pela organização do Dia de Folclore.
Sim.
Como é que viveram este momento?
Com muita alegria. E depois de tanto trabalho, no final receber muitos elogios, foi maravilhoso. Deu muito trabalho, sim, mas foi fantástico no final recebermos... Primeiro, para além de tudo, o espaço ajudou, não é? A Praia Fluvial é lindíssima e o espaço convida as pessoas a irem. Depois foi o fim de semana dos motares, que tivemos muito menos logística em relação de montagem de cozinha, porque eles tinham lá tudo e fizeram o gosto de nos emprestar tudo. E depois trazer as outras pessoas para a Vila do Prado, naquele sítio fantástico, naquele palco fantástico, foi muito bom receber os elogios.
Muito bem. A Paula foi eleita presidente desta associação recentemente. O que é que podemos esperar para o seu mandato? Quais são as suas preocupações?
As minhas preocupações? Fazer crescer o grupo, não deixar acabar a união que temos e o bom ambiente que se vive no nosso grupo, porque de facto é um grupo que espera todos a sexta-feira à noite para estar um pouquinho a conversar e a estar juntos, e eu isso quero continuar a implementar no nosso grupo. Temos pessoas fantásticas dentro do grupo que nos ajudam direção. Enquanto direção, ajudam-nos em tudo, nunca dizem que não. Outros projetos virão, sim, e tudo que nos aparecer a gente agarra. O Dia do Folclore foi uma prova grande de que o nosso grupo consegue, de facto, fazer grandes organizações, e o que nos propuser, nós estamos aqui para fazer.
Claro. E agora perguntava-lhe, onde é que vos podemos ver atuar no futuro próximo? Sabe alguns momentos da vossa agenda?
Sim, no domingo próximo, em São Pedro de Esqueiros, no dia 7 de julho, estaremos nas grandiosas festas de Prado, não é verdade? 13 de julho, Francelos, também em Vila de Prado, que vai organizar uma festinha e nós estaremos lá. 21 de julho, em Cabanelas. Também é no início da Semana Cultural, que se vai realizar também em Cabanelas. 4 de agosto, em Dume, Braga. 11 de agosto, Turis, Vila Verde. 15 de agosto, Igreja Nova, Barcelos. 18 de agosto, Gondiães, Vila Verde. 30 de agosto, Festas São Roque, Merlin Sampaio, Braga. Isto.
Não sobra nenhuma semana.
Nenhum fim de semana vai sobrar para ir à praia. De facto, não.
Muito bem. Presidente Albano, quais são as expectativas para as festas deste ano?
Em primeiro lugar, eu espero que esteja bom tempo. Se estiver bom tempo, vai correr tudo muito bem, com certeza, porque temos os ingredientes todos para que corra bem. Temos pensamos nós, junto da Freguesia, um bom programa, tendente a atrair tanto os pradenses como as pessoas de fora. Queria acrescentar aqui uma coisa relativamente às associações, que referia há um bocadinho. O Motoclube de Prado, sem dúvida, um bocado passou-me, mas é uma grande associação que, embora não, neste momento não tenha a sua sede na Freguesia de Prado, creio que dentro de muito pouco tempo, semanas, dois meses, por aí, já estará numa sede em Prado. E este espírito de união que com o pessoal de Prado e com, nomeadamente, o grupo Folclore que estava a organizar o Dia do Folclore, foi espetacular, porque foi no último fim de semana de maio em que estava a decorrer a concentração Motard. O domingo, para eles, era o último dia, e era o dia em que se organizou esse Dia do Folclore, e eles foram, de facto, excepcionais, emprestando a cozinha, a sua tenda para as pessoas almoçarem, não fazendo ruído na altura em que se celebrou lá uma missa campal. Portanto, de facto, foi excepcional este espírito de colaboração. Tinha mesmo que referir isto.
Claro.
Peço desculpa aos ouvintes por não ter referido há bocado o Motoclube de Prado, uma das grandes associações
da
Vila de Prado.
Claro, muito bem. Sr. Presidente, a época balnear já iniciou. A Vila de Prado já se encontra preparada para receber os turistas e não só, obviamente também os pradenses poderem fruir esta época em pleno?
Exatamente. A época balnear oficial já foi aberta. Temos lá desde 15 de junho dois nadadores salvadores em permanência. São colocados lá por conta do município. E temos, também é um orgulho dizer isto, a nossa praia tem bandeira azul e também considerada praia acessível. Já a bandeira azul já é o terceiro ano, isso comprova a qualidade da água, das instalações, das acessibilidades, e de facto eu ainda estive lá ontem e tínhamos um nível de água muito baixo, que é mesmo o adequado para adultos, mas também principalmente por causa das crianças.
Sem
porque
dúvida.
a nossa praia, a zona da praia não tem os chamados fundões. Ninguém perde o pé por ali.
Muito bem. Ao longo destes 33 anos, a Vila de Prado já se desenvolveu muito. A nossa equipa de reportagem foi ouvir a população. Sentem que a Vila de Prado tem tudo o que é essencial e bons acessos. Anseiam pela conclusão da ecovia ao longo do Rio Cávado. Desejam que o trânsito possa ser um pouco mais fluido, um polidesportivo para a prática de mais modalidades e um hotel para receber mais turistas.
Prado é uma vila, não é uma vila muito grande, mas tem aqui um pouco de tudo aquilo que nós precisamos, não é? Tem aqui uma boa acessibilidade, permite uma fácil deslocação, tanto para os empregos como para as habitações, e tem uns bons espaços de lazer, como o Rio Cávado, uma praia fluvial fantástica, uns jardins impecáveis, tudo sempre muito organizado, muito limpo, uma junta de freguesia prestável, que mantém aqui a vila acessível para morar cá e para se trabalhar. Precisamente o trânsito precisava de ser deslocado.
É a evolução que nós temos tido ao longo dos anos, no comércio, na parte festivas, tem vindo muita gente de fora. É para ser bonito ter o Rio Cabo, puxa muita gente, e é perto de Braga, e é um sossego. Para mim, falta era um hotel. Acabar a Ecovia, passa por cima do Rio, que era um espetáculo.
Agora colocava esta questão, que eu gostaria de ouvir as respostas, quer do Sr. Miguel, da Dona Felicidade, quer da Dona Paula. Quais são os vossos anseios para a Vila de Prado? Quem deseja começar? Não sei, o Sr. Miguel, muito bem.
Eu gostava, e é um desejo que já vem muito de trás, era que a Ecovia chegasse à ponte. Há para ali uns problemas burocráticos, mas era um anseio ver concluído. E outro também, lá está ligado também ao rio, seria a iluminação da ponte. Iluminação, portanto, para realçar a beleza da ponte.
Muito bem.
São dois aspectos que eu gostava
de ver realizados.
De ver realizados.
E agora, Dona Felicidade, sim?
Eu digo... Peço desculpa. Eu digo a mesma coisa. Já vem de muito longe esse desejo. Finalmente acabámos o mandato sem nada concluído. Isso mantém-se naturalmente igual. A iluminação da ponte, com sinceridade, um grande desejo. Tentámos, mas não é assim tão fácil. Cuidado, e o Sr. Albano é capaz de também agora testemunhar. Nós chegámos a conseguir, lutando contra as hidráulicas, que é uma instituição muito difícil. O que conseguimos não foi assim tão ok quanto isso, porque se estragou rapidamente e até hoje, mas era ótimo que se conseguisse uma iluminação adequada, que não estragasse a estrutura daquele monumento.
Claro.
Era realmente ok que isso acontecesse, era.
Muito bem. E a Dona Paula?
Bem, eu na verdade tenho os mesmos de anseios e desejos que acabou de acabar-se, que de se acabar mesmo a Ecovia, de facto. O que eu posso, enquanto cidadã e pradense, é pedir aos pradenses, verdadeiros pradenses, que não barrem o desenvolvimento da vila, porque ela de facto está a crescer devagarinho, sim, mas está a crescer, e esse era um grande desejo, porque a Ecovia é um luxo, de facto, para nós, e de graça, não é? Eu acho que os pradenses deviam dar valor a isso, claro. E deixar de facto acabar a Ecovia, não é? E que provavelmente seguirá para a frente, não é? Eu acho que sim. E como presidente do rancho da Vila de Prado, também gostava que houvesse um espaço que conseguisse acolher várias pessoas, muitas pessoas, onde se pudesse fazer peças de teatro, eventos, espetáculos de música, de dança, cultura, que trouxesse cultura para a Vila de Prado. Também gostava muito que isso acontecesse.
Muito bem. Sr. Presidente Albano, já ouvimos aqui a exteriorização ou a opinião das pessoas relativamente àquilo que gostariam de ver para a Vila de Prado, nomeadamente a Ecovia, iluminação, espaço cultural.
Sim, eu posso dar aqui algumas informações acerca desses anseios das pessoas que aqui falaram, que também são os meus, tanto como pradense, mas também como autarca. Relativamente ao prolongamento da Ecovia, que neste momento está, termina ou começa, como quisermos, junto ao Clube Náutico, a sua extensão até o seu prolongamento até à Ponte Velha, na margem do rio, tem sido travada, de alguma forma, por um proprietário de um terreno. Tem sucessivamente colocado em traves, junto de entidades que regulamentam o rio, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, antigamente chamadas hidráulicas, como a Dona Felicidade referiu, não se tem conseguido obter autorização para se fazer essa obra, que não é por falta de
vontade,
claro. De maneira nenhuma, não é por falta de financiamento, é por entraves burocráticos colocados por um proprietário naquela área. É evidente que está-se a tentar que, enfim, que se consiga, junto às entidades que regulamentam isso, ultrapassar o problema, mas a verdade é que até o momento ainda não se conseguiu. Tem-se feito muitos esforços, muitas diligências, não se conseguiu ainda, mas não está posta de parte. Relativamente à iluminação da ponte, da velha ponte, a ponte é um monumento nacional, e a entidade que agora regulamenta isso chama-se Instituto da Cultura, já foi IPAR e GESPAR, agora chama-se Instituto da Cultura, tem sucessivamente, pelo menos 3 vezes, rejeitado os projetos da Câmara Municipal de Vila Verde para a iluminação. A Câmara Municipal está, neste momento, com um concurso a decorrer para um profissional desse tipo de trabalhos, para o projeto de execução, que onde obterá, esperamos nós, obterá o parecer favorável das entidades. Ele é uma pessoa que, como disse, especialista nessa área, saberá com certeza o que é que será preciso fazer para que os projetos estejam de acordo com o que as entidades autorizam. E estou em crer que, a correr bem, ainda este ano teremos iluminação da ponte. Eu conheço, assim, de uma forma geral o projeto, não posso divulgá-lo, obviamente, mas estará dentro dos parâmetros do que o Instituto da Cultura autoriza. O prolongamento da Ecovia até à ponte está dentro do projeto existente a nível da Simcaba, da ligação da montanha ao mar, ou do mar à montanha, como quisermos, mas chegando à ponte passará para o lado, para a margem esquerda, atravessa a ponte, é pela Ponte Velha e passa para o outro lado. Isso não invalida que, e correspondendo ao anseio dos autarcas, mas também dos habitantes da vizinha freguesia de Cabanelas, que se prolongue, que continue pela margem direita, ainda em Prado, até chegar a Cabanelas e passando pela pista de pesca, precisamente, que fica mesmo na extrema de Prado com Cabanelas. Portanto, faz todo o sentido que isso se concretize. É evidente que para isso é preciso financiamento. Não fazendo parte do tal projeto da Simcávado, será necessário procurar outro tipo de financiamento para prolongamento até Cabanelas, que eles também, em Cabanelas também têm um projeto de fazer lá uma praia fluvial. Tem um parque, uma zona de lazer, ainda não é uma praia fluvial, mas têm pretensões e é tudo Vila Verde, é tudo Conselho de Vila Verde, e com certeza que haverá dentro de relativamente pouco tempo essa ligação. Portanto, relativamente ao polivalente, ao pavilhão, pronto, isso é ainda mais complicado, porque envolve depois a sua manutenção. Não é por causa de não haver terreno, porque de facto neste Parque do Faial temos lá terreno suficiente para isso. Portanto, isso também está sempre a ser considerado pelo município. Relativamente a unidades hoteleiras, isso é evidente que pertence à iniciativa privada,
claro.
Mas o município também estará na disposição de facilitar, dentro das formas legais, como é óbvio, de facilitar a vinda, a construção de algum hotel, que de facto só temos um em Prado, só temos uma unidade hoteleira em Prado e que está sempre cheia, lotada, claro. E precisávamos de facto de ter mais alguns quartos.
Muito bem. Portanto, falamos aqui de alguns anseios que foram expressos por várias pessoas. Eu perguntava, existem outros projetos que a Junta de Freguesia gostaria de ver concretizados?
É sim, o que nós temos em mente e que está em vias de se concretizar, ainda com certeza durante este ano, é a melhoria das vias de comunicação, que já há muitos anos que estão degradadas, e também com as empreitadas de ligação de saneamento e de águas, portanto, há muitas travessias nas estradas, nas ruas, e estão muito deterioradas. Está a decorrer um concurso promovido pela Câmara Municipal para a sua pavimentação, e tenho a certeza que quando isso estiver, Prado vai-se notar que está tudo a melhorar, né? Houve nos últimos anos a requalificação de algumas praças e largos, nomeadamente o jardim junto à ponte, que vai sendo melhorado de ano para ano, e depois vai-se notando agora as árvores a crescer, pronto, um jardim quando é iniciado parece muito simples, mas depois com o tempo vai-se vendo que de facto ganha qualidade, ganha sombra, ganha verde. Pronto, nesse aspecto já estamos bem servidos. Agora precisamos de facto de melhorar as vias de comunicação.
Muito bem. E agora colocava esta questão novamente para todos. Gostaria de ouvir as vossas opiniões, naturalmente as vossas respostas. As festas de Vila de Prado celebram o orgulho da sua comunidade. Sugiro, como forma de acabar este programa, que cada um deixe uma sugestão de um local que todos devem visitar na Vila de Prado. Começando pela Praia Fluvial, que já vimos que sem dúvida é um ponto atrativo da Vila de Prado, o que é que sugeririam? Quem quer começar? Posso? São Miguel, novamente, força!
Eu aconselho uma experiência de as pessoas fotografarem e verem o pôr do sol no, na Ponte de Prado. Há lá um tipo um mirante que dizem que é o melhor pôr do sol do mundo. Convido as pessoas a fazer essa visita.
Essa experiência. Uma sugestão já. Muito interessante. Muito bem. Outras? Quem quer responder a seguir? Dona Paula?
Sim, o Centro de Prado tem o Pelourinho. Tem a... Senhora Albano, como se chama aquela parte que tem em frente à Caixa Geral de Depósitos?
Sim, a Casa da Botica.
Sim, também é um sítio agradável.
A Casa da Botica que fica, no Largo Antunes Lima, é a farmácia mais antiga de Prado. 1700...
De Portugal.
De Portugal. Ah, perdão, de Prado. De Portugal, exatamente. Peço desculpa. De 1700 sim, e qualquer coisa. E está registado, comprovado, já até ganho inscritos com mais de 100 anos, onde está relacionado essa farmácia, essa botica. Por isso que ali é a Casa da Botica. Eu acrescentava aqui uma outra coisa. Deixem-me dizer assim, finalmente a Junta de Freguesia está a terminar, terminou já, falta agora apresentar à Câmara de Vila Verde a alteração da toponímia, que é um requisito legal, os lugares têm que desaparecer, tem que ser tudo ruas e avenidas e do género, portanto acabam os lugares e nós temos muitas ruas com, por números, Rua 1 do lugar de Ramalha, Rua 1 do lugar de Francelos, e Rua 1 do lugar de... Portanto, há ruas 1, 2 e 3 e 4, muitas em Prado. E isto tem que desaparecer porque, enfim, faz confusão aos Correios e aos, enfim, a todas as entidades que não conhecem, que vêm de fora. Portanto, essa reforma do toponímia está mesmo na sua fase terminal e nós temos a ideia, depois, de organizar um roteiro pelos monumentos e lugares típicos de Prado, já com a nova denominação topográfica, para não haver confusões, é por isso que não avançamos com nada do género, sem termos isto totalmente terminado e homologado. Isto tem que ir à Assembleia Municipal, tem que ir, perdão, à reunião de Câmara e depois transmitido às entidades, às conservatórias, tal, leva algum tempo. E esse roteiro, sim, será interessante depois para depois que alguém que queira visitar Prado consiga percorrer os vários locais que nós temos, não é só as igrejas, temos uma igreja assim muito antiga, temos a igreja velha, a igreja nova, paroquial e matriz, mas também temos uma fonte chamada Fonte de Santo António, que tem lá o brasão dos Sousas, que eram os condes de Prado, os antigos condes de Prado, no tempo do Foral. E temos a ponte, obviamente, temos uma capela de Santiago de Francelos, que faz parte do Caminho de Santiago. Temos outra capela do Bom Sucesso, junto ao Largo de São Sebastião, o largo onde se realiza a feira, mais central. Temos mais locais, temos a Casa da Botica.
É que temos muita história para contar.
Temos a tal Casa da Botica. Portanto, está, é um projeto que dentro de pouco também verá a luz do dia.
Sim. E por fim, perguntava à Dona Felicidade se tem algo mais a acrescentar, sugestões para visitar.
É sim, mesmo sem projeto, eu diria que a Vila de Prado é uma vila top. Todas as vezes que eu tenho visitas à Alemanha, eu faço questão de mostrar a Vila de Prado. Realmente, com projeto ou sem projeto, a Vila de Prado tem muita, muita coisa para mostrar. A Vila de Prado é linda. Além de ter coisas muito antigas, tem coisas extremamente modernas. Temos todo nível de comércio, todos os serviços. Os meus amigos ficam admirados, porque realmente a Vila de Prado está top, muito evoluída.
Muito bem.
Sim.
E para terminar, fazia também esta questão para todos. Gostaria de ouvir, enfim, o vosso convite, e é precisamente isso. Convido-os a deixarem uma mensagem de estímulo, de vinda a Prado, para os dias de 5 a 7 de julho, para virem às festas da Vila de Prado. Quem quer começar? São Miguel, novamente. Força.
Eu convidava então as pessoas a visitarem Prado nesses dias e já agora trazer o fornelo, o fato de banho e aproveitarem e desfrutarem daquela zona ali que é maravilhosa.
Sem dúvida, muito bem. Dona Paula, qual é o convite que faz?
O convite é convidar todas as pessoas a efetivamente participarem nas festas de Prado, para além do sítio convidar e ser agradável, estar em convívio com a família e aproveitar o espetáculo que se vai lá fazer, sim.
Muito bem. Dona Felicidade?
Eu diria a mesma coisa. Faz divertirem-se. Muito bem. Ir a Prado, divertirem-se, pois temos tudo que...
Não falta nada para isso, não é? Para se divertirem.
Ok, isso.
Muito bem. E seu Presidente?
Eu gostaria de dizer algo de diferente, mas não, mas temos que ir parar ao mesmo local que dá para corresponder ao que as pessoas quiserem ali. Têm o espaço para levarem o farnel, têm o espaço com certeza para a alimentação, aliás, fixo todo o ano, tem lá um restaurante, tem bar, esplanada, com muita sombra natural, ali não são precisos guarda-sóis. Ali a vegetação dá muito, muito boa sombra, tem a vista imediatamente para o rio, para a praia, para a praia. A nossa praia não é de areia, é de relva, e as pessoas regalam-se de estar ali debaixo das árvores ou ao sol. Como disse, a água tem bem, nesta altura, meio metro de altura, de profundidade, é maravilhoso para as crianças. Temos os nadadores salvadores, jovens ali sempre prontos para qualquer eventualidade. Temos patos, né, no rio, e uma curiosidade nos últimos anos, mas então neste ano é por demais, muitas gaivotas, parece que estamos ali junto ao mar, muitas gaivotas mesmo. Portanto, tudo isso é bonito, é agradável. E as pessoas que vêm ali pela primeira vez voltam sempre, e temos até grupos organizados todos os anos que vêm ali para a praia, e têm em camionetas, vêm lá passar o dia, alguns da zona do Porto, Guimarães, portanto, também procurado. Há lugares de estacionamento para autocarros, para automóveis, e aquilo é sossegado, e nas festas de Prado, ali integradas. Pronto, quem quiser participa, quem não quiser põe-se mais à margem, goza o dia ou a noite de outra forma, mas pronto, isto é Prado neste momento.
Portanto, há espaço e atrativos para todos, não é?
Creio que sim.
Muito bem. Muito obrigada, Presidente Albano, Sr. Miguel, Dona Felicidade, Dona Paula, por esta partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra deste domingo. Estivemos com as festas da Vila de Prado, deixando assim a nossa sugestão para o próximo fim de semana, de 5 a 7 de julho. Já sabe, se o desejar ouvir de novo e pela totalidade, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Vale do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados, novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.